Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Lígia Chiappini Moraes Leite, professora da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e também professora sênior de Teoria Literária Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Ela está nos falando sobre dois autores da literatura brasileira, o regionalista do Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto, e Antônio Carlos Calado, que retratou a cultura indígena em sua obra Quarupi. Pois é, Lígia, no bloco anterior nós ouvimos aí o Negrinho do Pastoreiro, na voz da Alana Moraes, e um instrumental de Renato Borghetti, que até você estava me explicando que é uma gaita, né, que ele toca, né? Dentro dessa música. E também você explicou que o Negrinho do Pastoreiro faz parte desse regionalismo do Rio Grande do Sul e que aparece muito esse regionalismo na obra de João Simões Lopes Neto. Uma outra coisa também que me chamou a atenção é que você falou que ele desconstrói as argumentações de que o Rio Grande do Sul trataria pouco a questão do negro e a questão indígena.
Existe uma historiografia e também um senso comum que diz que o Rio Grande do Sul, por causa do tipo de trabalho, do peão de estância, era um trabalho mais simples e tal, não precisou do negro como na agricultura. E, na verdade, isso foi discutido pelos especialistas na questão da escravidão e não é bem assim. Mas isso vem até hoje. Eu me lembro do presidente da Argentina, o Menem, que foi a Berlim, fez uma palestra e alguém fez uma pergunta sobre os escravos na Argentina, os negros na Argentina, e ele disse, negro, na Argentina não tem, isso é um problema do Brasil. Então, a mesma questão tem aí em relação ao Rio Grande, mas a historiografia hoje em dia já desmistificou isso. Mas o Simões já estava desmistificando nos seus contos no começo do século XX.
E como ele era visto pelos conterrâneos, por trazer essas questões, né? Mas a questão do indígena, a questão do negro, e um espaço também que é um pouco avesso também a esses dois segmentos, né?
Também a questão do índio, os historiadores tradicionais não querem reconhecer o índio como importante na formação cultural do Rio Grande, porque são muito europeizados, né? Querem deixar para Portugal e para a Europa a formação, o grosso da formação. Mas isso também, Simões, e também existe então aí uma divergência, eles acham que o Rio Grande foi fundado quando se estabeleceu lá a colônia de Sacramento pelo português, que foi fazer isso, tomar conta da região que foi tardiamente colonizada. Mas o Simões, assim como o Érico vai fazer depois, ele bota a formação do Rio Grande lá atrás, com as missões jesuíticas.
O Érico Veríssimo, né?
E o Simões também, na medida em que ele recria as lendas missioneiras para o Blau já estar convivendo com aquele mundo das missões. E isso é uma questão que aparece indiretamente com ele, mas depois ele tem um livro chamado Terra Gaúcha, que se perdeu por muito tempo, que é um livro de história. Depois foi reeditado na década de 50, do século XX, onde ele começa a história pelas missões. Então, ele botava a origem lá. Érico leu, certamente, também na sua ficção, se pôs contra os historiadores que, na época, eram até amigos dele.
A sua pesquisa, você acaba resgatando João Simões Lopes Neto, né? Porque ele é pouco falado dentro da literatura brasileira, né? E você até depois publica o livro, né, no Entretanto dos Tempos, Literatura e História em João Simões Lopes Neto, que saiu pela editora Martins Fontes. Esse livro, ele aborda toda essa questão desse perfil literário do João Simões?
Sim. Na verdade, eu não fui sozinha a resgatar Simões Lopes. O Rio Grande do Sul, a partir da década de 70, sobretudo, ele teve grandes estudiosos que antecederam os estudos mais universitários. Um deles foi Augusto Meyer, que é um grande crítico e que apresentou a célebre edição da década de 40, que foi feita por Aurélio Buarque de Holanda, dos textos deu para Simões sair do Rio Grande, Os Contos Gauchescos, As Lendas do Sul, essa edição do Aurélio, com o prefácio dele e do Augusto Meyer, deram outra dimensão para um livrinho que antes saiu por uma editora pelotense e depois os modernistas gaúchos publicaram, mas aí já tinha Meyer, que era um dos modernistas gaúchos, jovem, e então teve uma edição pela Livraria do Globo, quer dizer, ele foi saindo do Rio Grande, hoje ele tem traduções, algumas traduções fora do Brasil, inclusive, mas é sempre difícil, porque essa linguagem dele, que ele tenta reproduzir o que ele chama de vivo e colorido dialeto gauchesco do Blau, é muito difícil de traduzir, né? E de dar a dimensão noutra língua do que
mesmo para o restante da população brasileira, é também difícil?
Sim. Aliás, falando de música também, não só Simões é difícil para o resto da população, e às vezes para o pessoal da cidade que não escuta muito esse dialeto gauchesco, mas as músicas. Uma vez eu dei um curso em Berlim de música brasileira e tinha um aluno lá, brasileiro, do Ceará. E aí quando tocaram as músicas gaúchas, ele disse, isso para mim é música estrangeira. Porque é completamente diferente, porque tem a ver com o tango, com a milonga, que é o que aparece no disco da Olinda Alessandrini, que eu indiquei para vocês, que é uma pianista que toca música clássica. Ela fez um disco que se chama Pampiano, Pampa no Piano, né? Onde ela apresenta composições de compositores argentinos, uruguaios e riograndenses, para mostrar essa coisa em comum, que é a cultura do cavalo, a cultura do boi, a cultura da fronteira, né? Então, é Brasil, mas é esse Brasil fronteiriço, né? Bem longe do Ceará.
E que seria a música aí, Dança Charrua, né?
Dança Charrua, que tem a ver com os índios, né?
Então, vamos ouvir, depois explica mais a respeito. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando Lígia Chiappini Moraes Leite. Ela é professora sênior de teoria literária comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP e também professora da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Pois é, Lígia, você até nos sugeriu ouvir Dança Charrua. O compositor é Breno Blau. Interpretada aí pela pianista Olinda Alessandrini.
É uma bela mistura, né? Você tem um alemão, você tem uma pessoa, a pianista de origem italiana, né? Da colônia italiana, e você tem ambos se debruçando sobre a tradição da cultura charrua, que é um grupo indígena dessa região. Então, e a música se faz com dois movimentos importantes. Um é o galope, né? Essa coisa do cavalo que os índios na região usaram muito desde o começo. E a calma do pampa, aquela dimensão que é sempre igual e que tem um pouco a ver com a calma do índio, dos índios que Darcy Ribeiro dizia, para os quais coisa bonita se faz sem pressa, devagar. E a música me lembra muito isso aí.
A paisagem sonora, né, dessa música nos remete mesmo aos pampas e ao cavalo, né?
Exato.
Bom, o João Simões Lopes Neto, na contemporaneidade, né? Você acha que a literatura tem feito jus a ele?
Olha, devagar, mas vai fazendo. Primeiro ele saiu de Pelotas e entrou para o Rio de Janeiro, de certa maneira, para as histórias, para as histórias da literatura. Ele era muito confundido com os regionalistas mais localistas, mas depois os estudos específicos foram mostrando que ele tinha outras dimensões mais amplas. Inclusive, o fato dele ter posto a narrativa na boca do peão de estância e ter criado uma linguagem verossímil para ele, sem afastar, porque Antônio Campos tem um estudo sobre a linguagem regionalista, onde mostra que quando fala o narrador da cidade, ele fala de maneira culta com R's e S's. Quando ele bota na boca do peão, no diálogo, vem uma porção de erros, digamos assim, que ele, nós, cidadinos, consideramos erros de linguagem. Então, ele fala estropiadamente. E isso já evita que a gente tenha uma empatia de aproximação com essa personagem. O Simões superou isso, botando na boca do Blau a narrativa e criando uma linguagem que não é a do próprio, ele não estava lá com um gravador fazendo pesquisa, mas que ressoa como se fosse uma linguagem poética e artificial, mas que ele consegue dar a impressão que é o próprio Blau. Por outro lado, eu acho que falar desse tema do Simões e do regionalismo e da representação do camponês, do homem do campo, hoje tem uma atualidade enorme. E isso está provocando vários estudos a respeito do Simões que estão atualizando muito ele. Isso e o trabalho do Instituto Simões Lopes em Pelotas, que descobriu uma documentação, organizou essa documentação, está fazendo novas edições de obras com anotações, está dando e palestras e tal. No bojo disso, se fez agora essa exposição no Santander, Espaço Santander, lá em Porto Alegre. Foi organizado por Séries Stork, uma exposição sobre Simões Lopes, que chamava-se Onde Não Chega o Olhar, Prossegue o Pensamento. É uma exposição digna de ser levada para fora do Brasil. Excelente. E, então, já, quando a gente entrar na comparação dele com Calado, que são coisas muito diferentes, mas eu acho que tem pontos de ligação que passam pela representação do camponês e do pobre, em geral, eu acho que alguns elementos dessa atualidade do Simões vão aparecer.
Esse camponês do Simões Lopes Neto, ele tem alguma interseção com o Sem Terra, por exemplo?
É, eu acho que tem tudo a ver. Porque o Simões está tratando do peão de estância que não é dono da terra, né? O dono da terra é o fazendeiro. E o peão trata dos animais e faz os favores para o fazendeiro, inclusive vai à guerra nas milícias que os fazendeiros organizam.
Trata-se também da tríplice fronteira, né? Porque uhum. Temos aí o Uruguai, a Argentina e o Brasil, né? Na figura aí do Rio Grande do Sul. A obra dele tem uma preocupação também com o Uruguai e a Argentina?
Sim, todo o tempo, a boa parte da vivência do Blau Nunes são as guerras cisplatinas, que o Rio Grande do Sul, ele ia, na origem, até o que hoje é o Uruguai. Tomava o Uruguai. Depois, o Uruguai se libertou, né? E também o Rio Grande do Sul, ele pegava as missões todas que hoje entram na Argentina. E houve uma troca nos acordos finais dessas guerras. Então, se perdeu a Cisplatina, que virou Uruguai, mas depois, e se ganha, quer dizer, se perdeu ou se ganhou uma parte das missões, que eram espanholas. E houve a Guerra das Missões. E na Guerra das Missões, quem mais perdeu foram os índios e os padres jesuítas que faziam as missões.
Na sua seleção musical, ainda sobre o João Simões Lopes Neto, o que, que a gente pode ouvir que nos remete a ele?
É o San Cepé, né? Que é um santo que foi transformado em santo, é um índio que foi resistente até o fim e morreu nessa guerra de defesa das missões. As missões, elas eram organizadas com índios pelos padres jesuítas e tinha um tipo de sociedade muito comunitária. E tem até um autor da década de 40, um padre, que escreveu como se fosse a República Comunista Cristã dos Guaranis. São os índios guaranis, e ele achava que era um tipo de República Comunista porque a terra era de todo mundo e os frutos da terra também.
Então, vamos ouvir
o Sepete Araju. Ele virou uma figura mitológica porque ele morreu lutando para a defesa das missões.
Então vamos ouvir o São Sepé e depois voltamos nessa música para explicar melhor.
Lenda é verdade, São Sepé de Araju, que tanto instiga a cobiça do viajante. Ouro de gente, terra boa de São João, Estância Velha. Povoados de antes, teve a primeira sesmaria em Tutasnal, com a bondade das terras de doação. Entre o arroio e o rio Guacacaí nasce a igreja Nossa Senhora da Conceição. São Sepé de Araju, índio valente, é o guerreiro que dá nome à cidade, carrega junto a alma de toda a gente que vai à luta por amor e liberdade.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.